E aí, galerinha, estamos aqui de novo pela 15ª vez para gravar esse cast aqui.
O cara da heroína, o cara do Yu-Gi-Oh, o São Pardo.
Pera aí, Raulinho, só um momento, pô. Faz tanto tempo que eu não sou apresentado público de primeira, véi.
Tem essa. Lá da grande
recife. O Júlio é competitivo demais, pô.
Aí, é nóis, galera.
De São Paulo, Neto.
Os futuros virginianos vão estar nascendo daqui a 9 meses, hein?
Caramba, galera.
É o quê, véi?
Aqui de Maceió, Raoni.
Ted, pô, você fez uma promessa aí, pô, e sumiu. Acorde nós.
Caramba, cobra.
Ted tá bêbado.
E daqui de Maceió também, mano, eu que nos falo, tá ligado?
Cachaça.
Ursão brasileiro!
Ursão brasileiro.
Galerinha, estamos aqui hoje para falar das figuras, das personalidades que formaram o nosso gosto musical, bom gosto musical nosso aqui, dos membros desse teste. Pois é.
Eu que propus, mas eu me arrependi dessa pauta, hein?
Agora, Raoni tem um problema psicológico com listas, né?
É verdade.
3 dias o Raoni fazendo essa lista aí.
Não precisa fazer listas, mano. Não precisa.
Mas vou acabar esquecendo de pessoas, aí vai dar agonia.
O problema é seu.
Nas redes sociais.
Morreu.
Como foi formado, Raoni, teu gosto musical? Porque tu é bem, tu tem um gostozinho bem, bem legal, velho. Os outros, últimas coisas que a gente, que eu ouvi, assim, que tu indicou, eu achei bem legal.
Eu vou falar bem pouco desse programa, que é pra não fazer injustiça com ninguém.
Surpresa. Eu acho que o Júlio devia começar, que o Júlio é o mais musical aí, toca em banda.
O Júlio tatuou esse DC na mão, pô. Cada dia da semana ele aplica a heroína em um dedo.
Júlio tem que começar aí.
Mas o que acontece é o seguinte, posso começar assim, mas diga aí.
Começa.
Fazendo aquele mexe.
Não, começa.
Fazendo já mexendo, né? O Júlio toca na banda From Faces aí. Ele é vocalista.
Ô, Júlio, que nome da molesta é esse, hein, véi?
Espero que um dia, quando eu escuto esse programa, ainda esteja na banda.
Ei, que nome é esse? Pô, não entendi não o sentido desse nome, não, véi.
From Faces é o seguinte, ele vem do grego. Ó, é?
Ah.
Não. Mas.
Estratégia.
Não, pô, é. Foi do. Porque a gente se conheceu, todo mundo se conheceu, é bem simples, véi.
Como assim? Não entendi, né? É porque a gente
entendi,
se conheceu, entendi. Não faz sentido nenhum isso.
Foi tudo no Tinder, tudo no Tinder.
A gente se conheceu no Facebook.
O Facebook tem uma aba agora de estilo Tinder, né? O Facebook agora.
Eu tô por fora, velho.
Tá por fora, né? Tá por fora.
Esquece o Facebook aí.
Da última vez que eu vi...
Raoni, eu tô por fora, pô!
Oxi! Tá por fora, né? Tá por fora. Todos vocês da banda se conhecem.
Foi os bonequinhos. Tipo avatar.
Nossa, aqueles avatares.
Tá por fora e a equipe toda aí dos aplicadores de heroína se conheceram pelo Facebook. Pô, como é que será que foi?
Oxi, sim.
Festinha na piscina. Grupo da festinha na piscina.
Mas enfim, é isso. O significado é esse,
beleza. Vai, fala aí do AC/DC, da heroína, maconha.
Não, é o seguinte: meu gosto musical, eu era bem eclético, né? Na adolescência, eu lembro que eu gostava muito de Cássia Eller. Vou resumir, né? Eu lembro que eu gostava muito de Cássia Eller.
Muito ruim.
E Black Eyed Peas era um negócio bem aleatório, assim. Mas aí o que acontece, velho? Um dia, eu lembro até hoje, o John, um amigo meu, trouxe um VCD. Porque não sei se vocês estão ligados que se gravava vídeo né? Em CD. Tinha galera que colocava filme, pô, no CD, gravava no CD pra você assistir no DVD normal. Tá ligado esse VCD?
Tinha gente que botava filmes de teu adulto tirava no CD pra rodar no PlayStation.
É, exato, então tirava um monte de conteúdo, não tinha nem menu, né? Tirava, era um VHS.
As línguas extras também, né, e tudo, aí ficava menor e cabia no CD. E tinha uma compactação.
Exatamente.
Também,
né? Aliás,
uma compactação, não, compactação.
Aliás, esse John aí hoje
uma
parece
compressão,
que
tá, uma compressão, uma compressão.
Esse John aí, amigo do Júlio, parece estar perdido na droga agora, da última vez que eu fui parar em Maceió aí.
Nada a ver, pô, o cara tá super bem.
Vocês estão ligados nisso, velho, que os caras botavam filmes de conteúdo adulto no CD pra rodar no PlayStation?
Tinha gente assistindo a tua casa.
Poxa,
isso aí tô ligado não.
Rapaz.
Tô ligado não. Né?
O Neto.
Enfim.
O Neto e essas lembranças surrealistas.
Todo mundo assistia lá na casa
do Rony, velho. Como é?
Aí o que acontece, velho?
As costas estão doendo, cara.
Poxa. O Thales aí com sessões sadomasoquistas, várias chicotadas.
É com o ciático lascado. Vai.
Sim, continua. Sim, aí uma vez ele trouxe o VCD de clips, né? De vários clips, né? Aí eu lembro que eu coloquei esse pra assistir. Tinha extremamente aleatório também: hip hop, rap, rock. E num desses era o Back in Black, né? Do AC/DC. Inclusive o vídeo tava desincronizado, né? O áudio com o vídeo lá.
Essa qualidade aí.
Mas aí, velho, eu lembro que claramente que eu assisti a primeira vez, achei horrível, pô. Eu achei horrível. Digo, xuxa, e esse todo aí gritando que só que presa pra DS, hein? Aí no outro dia botei de novo. Todo esse cara gritando que só a desgraça aí. Aí no terceiro dia botei de novo.
Oxi, isso que ele não gostou, né?
Negócio
véio.
Diferente, é diferente. Aí no quarto dia, quinto, pronto, pô. Aí virou um negócio. Foi meio que na raiva mesmo.
Agora, por que Bobônica você ouviu o negócio quatro vezes e não gostou?
Porque era muito curioso, pô. Era muito curioso aquilo ali. Eu queria entender, entendeu? Não tô entendendo, velho.
Júlio é muito
então
sádico,
assisti
assim, né,
curioso.
É estilo como nasce um Pokémon, é?
Júlio é muito sádico,
nessa insistência, na raiva. Na raiva, né? Porque é aquela coisa, o pop é muito fácil de absorver. Você escuta uma vez, absorve e acabou-se. Esse negócio foi mais difícilzinho. Mas aí, beleza, velho. Gostei muito. Né? Gostei demais e até hoje. É, essa foi a minha primeira formação. E a segunda, o Neto faz parte, né? O Neto tá ligado.
Ah, o clássico da Punk.
É, velho, exato. Porque hoje eu divido...
LSD.
Eu divido o meu gosto musical em dois grandes macros, né? Que é a música eletrônica e o rock. O rock foi essa origem. E a música eletrônica foi o Neto. Aí um dia eu fui na casa do Neto, aleatório, um dia aleatório. E o Neto, com seu gosto peculiar, tinha um MP4 lá com músicas.
Até hoje eu tenho.
Porra, era aquele MP4 ali, bicho. É totalmente deep web, né? A caixão musical dele, velho. Tem coisa ali, velho, que. Tá ligado? Mas aí nessa ele disse, Júlio, tem outro, como você nem lembra exatamente como foi, né? Mas disse
assistiu,
assim, Júlio, tem um filme.
Aquele filme lá, Interestelar.
Foi o Interestela, foi 5555.
Do
pronto, aí ele disse, tem um. Justamente, ele disse, tem esse filme aqui que é só musical. Uf, que porcaria, né? Tu tá me mostrando, é? Foi a mesma raiva do AC/DC. Mas o que aconteceu? Mas o que acontece? Assisti de novo e de novo. E depois vi que os caras tinham contratado o animador que era, fez parte da infância deles pra produzir esse filme anime com o fundo musical do Daft Punk. Eu achei incrível, véio. Aí pronto, aí viciei também Daft Punk. Que aí eu peguei meio que da era 2005 por ali, eu acho. Que era da era Human After All, um álbum bem conceitual. E aí depois virou em 2014, 2013 eles lançaram um álbum que ficou bem popular, né? Que foi o Random Access Memories, que tem Get Lucky, né?
É,
mas aí...
Não sei o que Farrell lá, né? Não esqueci o nome dele.
É, aí tem aquele, tem um negocinho chatinho, né? Não sei, velho, eu tento deixar isso pra lá, que é aquele negócio de eu sou fã antigo, aí a galera hoje, pô, Daft Punk pra lá, falando pra cá, Daft Punk, tu nem sabe o que é Daft Punk, macho. Eu tô aqui faz tempo, eu tô nessa área faz tempo. Era tudo mato, sai daí, pô. Mas isso é uma grande bobagem, né? No final das contas, isso é uma grande bobagem. Quanto mais fãs pros caras, melhor. E acabou-se, velho. Mas tem esse negocinho aí também. Aí foi isso, velho.
Eu tenho uns gostos peculiares, como o Júlio falou aí. Mas Daft Punk foi um dos Kogi que começou aí, na influência.
O Neto, na época da graduação, pô, ele ficava caçando rádios piratas. Exato, na internet pra ficar com música japonesa.
Eu fiquei viciado em música de anime aí. Aí eu achei, acho que era rádio anime TV, alguma coisa assim. Era uma rádio pirata que os caras mexiam no podcast atualmente, só que não existia esse negócio de tweet, não existia nada disso, desses podcasts. Era uma rádio lá que a gente escutava, ficava lá o dia inteiro escutando aquele negócio. Mas é legal, tinha as músicas do Asian Kung Fu Generation lá, que era do Full Metal. Aí vai dizer que não gosta, Raul, do Full Metal aí. Full Metal da hora, né? Aí tinha as músicas tudo.
Legalzinho.
Aí tinha as músicas do Naruto também, aí passava tudo. E aí depois veio a época do... Veio a época do metal. Aí eu escutava muito o Dream Theater.
Eu lembro dessa época, Neto.
Que a única desgraça do Dream Theater é o vocalista, né, velho? Se não tivesse vocalista, seria excelente.
Eu tocava teclado com uns caras, e aí a gente queria virar cover desses bichos aí. É impossível fazer.
É engraçado, cover. Neto, tu mencionou uma coisa agora, duas coisas rapidinho, um adendo aí que tu tá falando. Primeiro do Dream Theater, que eu lembro que tu queria colocar uma partitura do Dream Theater no Norte Outro Composer, era no Incorne, e ela pra casa passava horas.
Aquilo é terrível.
Passava aí horas e horas, pô, colocando uma partitura de uma banda no negócio.
Aquilo dali é doentio, velho. Difícil demais tocar naquilo, né? Aquela banda toda doida,
velho. E o segundo negócio é que é engraçado esse negócio do cara tocar na igreja musicazinhas calmas. E depois o cara chegar em casa e querer tocar Dream Theater e metal.
Adorar o Satanás.
Cara, tá ligado, né? É só ali, ó. Notinhas fáceis na igreja. Em casa é madeirada, velho. Pauleira.
O Dream Theater é pra pegar as menininhas aí no showzinho, né? De rockzinho.
Tem um gênero que une, né, essas duas coisas, que é o white metal, né?
White metal.
Mas aí é metal, pô, é metal, não é uma música calma, não, entendeu? Só é cristã, só é. É,
tem umas músicas, tem religiosa, umas igrejas de.
Mas
de
é metal pesado.
Eu conheci um.
Aí tem o.
Cara, tem funk pra Jesus, velho. Tem um canal no YouTube que é só de funk
lá,
pra Jesus.
Tem uma parada lá, né? Tem a parada gay e tem a parada dos evangélicos. Eu esqueci o nome agora.
E é?
Marcha pra Jesus.
É comemorado no dia do quebra, né?
Marcha pra Jesus.
Marcha pra Jesus é no dia do quebra.
Também tem pagode. Eu escutei pagode no dia desse. Pagode evangélico.
Ah não,
pagode católico, né, Thales? Tem, né, pagode católico, acho que tem.
Pagode só se for aquele...
Segundo um grande amigo meu, abre aspas, de tudo no mundo tem, e de muito.
Deixa pagode assim. Só se for aquele pagode coreano que o Raoni tava mostrando uma vez aí.
Meu amigo, depois do dia que... Funcionando na internet, eu vi um caso de canibalismo consentido, o que é que não existe nesse mundo?
É, velho. Agora, engraçado, falando rapidinho que...
120 dias de Sodoma aí.
Oxe, tu nunca comeu o corinho do canto do dedo da tua esposa assim, pô? Perto da unha? Oxe.
Agora sim, falando rapidamente, eu discordo bastante de desses ritmos mundanos assim serem levados para o âmbito do religioso, porque o metal mesmo, francamente falando, é um ritmo de se rebelar, de aquela coisa pesada mesmo, e botar isso no âmbito... aquela coisa agressiva, inclusive. Botar esse negócio religioso é doideira demais, não achou tão interessante. Não.
Aí depois do Dream Theater veio a época dos Beatles, que era do... Era outra bandinha que era do... Até um cara que talvez até conhece, um cara chamado Thiago aí, que toca... Aí a gente ia tocar no Banda Catavento.
Do Thiago Presbiteriano?
Acho que sim, é a banda
Catavento. Irmão do Heleno?
Ah, não, irmão do Heleno não. É um que morava na esquina do...
Thiago Galego?
Que morava na esquina ali do 5º Distrito, ele.
Ah, sim.
Aí a banda Catavento aí que a gente ia tocar era mais banda pra... É, porque a gente tocava em,
o nome.
Em base velho, tá ligado? De terceira idade, porque o Thiago tinha uma queda por pessoa nessa faixa etária aí. Aí a gente tocava.
O Neto é muito ligado nos gostos amorosos do programa.
Mas ele tinha uma queda ou ele era garoto de programa?
Por essa faixa etária, assim, então. Aí a gente tocava bastante ainda.
Porque tem umas histórias aí do meu cunhado.
E aí dos Beatles tem uma que é legal que toca no anime, que é Beck, o nome do anime. E aí tem no finalzinho tem uma música.
Eita,
que é
aí é bom.
Faz um cover do Beatles lá. Só que todo mundo.
Qual é a música?
É agora Feeling, eu acho, o nome dessa música. Só que ninguém. Todo mundo que eu falo dessa música, ninguém sabe. Aí o povo fica com raiva de mim que eu conheço música dos Beatles que ninguém sabe. Não vejo falar das coisas que todo mundo conhece. Eu não conheço.
Rapaz, dado o histórico aí da sua memória, não, é capaz de
não dos Beatles, pô. É dos Beatles, é do álbum. Acho que é do Sgt. Peppers.
Eles tocam até Sgt. em cima Peppers. De um prédio lá nos anos 70 e 80 lá, fica mó famosa.
É, né? O mesmo lugar onde foi gravada também a Don't Let Me Down, no mesmo prédio então. Lá. É o prédio da gravadora.
É, um em cima do prédio, sim. Muito massa aí. Uh-huh. Aí depois teve uma época Records. Que eu tava andando muito lá no Jacintinho, aí eu sofri influências de Pushin, do reggae japonês aí. Essa é puxinha.
É de japonês, é.
É muito massa, velho. Depois, na próxima vez que eu tiver de escutar uma música, eu vou colocar puxinha aí pra vocês escutarem. Puxinha.
Reggae japonês.
É, pô, é massa, pô. É a rainha do reggae japonês, a puxinha, pô. A mais famosa de todas aí. Os caras até falam, tem que respeitar a puxinha, velho. Tu vê o tamanho do estádio que ela tocou lá, acho que foi na China esse show aí. Sabe que na China não tem pouca gente não lá, né? Então.
E o Djavan japonês, né? Porque o Djavan japonês.
Não, o Djavan ia pro Japão. Ele tocava muito no Japão.
É o carinha que tocava a música aí, o Dash, que era daquele filme, daquele anime lá, Bug Pop Phantom, é mesmo. É só que eu esqueci o nome dele aí. Ele tá suado.
Eita, carai. Renato, corta isso aí, velho. Escatologia do troço, bicho.
É uma coronavírus saindo aí.
É por causa do ar, eu acho. Eu acho que é o ar-condicionado, velho. Mas enfim.
Aí depois veio a época de vir-se embora pra São Paulo. Aí eu assisti aquele anime lá, Furikuri. Que eu acho que a gente não citou na época do. Nos episódios de anime que a gente falou. Então por isso tem que ter a parte
do
Furikuri. Aí tem a banda The Pillows, a banda The Pillows é muito massa, velho, que toca todas as músicas daquele...
É legalzinha mesmo, me passar só as músicas dele.
E aí aqui em São Paulo eu fiquei meio viciado em jazz depois que eu vim, aí eu fico escutando Bob Charles, o Tio Leira e Alligator, depois vocês têm que chutar, e Chet Baker que é...
Aí sim.
Oi? Tem a boa também, né?
Combina com o ambiente aí, né?
A Cidades. Boa, faz abertura de Lane.
É, mas boa é daquela época de
Boa do Vett, sei lá qual que é.
Aí agora
eu tenho ouvido bastante Calma jazz recentemente.
Aí, jazz véio. É aquela que você vai lá, pega o vinhozinho, fica lá em cima do.
Então, é isso que eu tava dizendo.
Alcoólatra,
um queijo provolone, um queijinho provolone. E
chorando,
um queijo
e chorando as reino. Mágoas aí do passado aí. Agora é assim.
Tim Maia, Tim Maia.
Passado real.
Bota Tim Maia, né? Bota Tim Maia.
É a vida. E aí, Maia, né? Tá nesse esquema aí.
Neto,
os gostos musicais aí.
Neto teve um grande amor porque o abandonou.
Não, né?
Não sei porque você se foi. Tem que estudar Tim Maia mesmo.
Eita, Xana, agora, rocha, vai.
Tim Maia combina mais com esse momento aí.
O Júlio postou uma história aí com essa música.
Sim, é exatamente, top, exatamente.
Mal o Júlio.
Com a letra triste,
mal o Júlio tá aí, velho. Pode reclamar, não,
Júlio.
Tá bom.
E tu, Rony? Fala aí, tu.
Fala aí, tu tá aí, ó. É, vou tentar falar sem citar muitos nomes pra não fazer desfeita com ninguém. Quando eu era muito pequeno,
Júlio,
vou dar uma caralho, velho, tá bom, pô.
Desculpa, não, pô, Deus, desculpa, eu bocejei pra desculpa, permanecer desculpa. Acordado.
Não, pô, desculpa, pô, desculpa. É isso aí, pô, não gosto de música não. Desculpa, valeu, galera. Vou até botar
eita,
no microfone.
Eita, Rony, eita.
Uma música que eu sei que o Rony gosta é... aquela de emo lá, velho, que eu esqueci agora o nome lá, o... que tá escrito na calça do Ilhos lá, o... Qual é,
Raul?
Qual é? Sei não que música da Xana é essa que tu tá falando não, velho. Deixa eu fazer um breve histórico. Quando eu era muito pequenininho, minha mãe gostava muito de escutar sertanejo, todos os sertanejos que tinha ali na época do começo de 90, e muito pagode também, só pra contrariar a raça negra e tal. Eu lembro da minha mãe botando um pagode na hora de fazer faxina de casa e tal. E os sertanejos, a gente tinha o costume de dormir no tapete de casa, assim, sabe, na sala. Ela botava um som bom, ela botava o som lá
e rapidinho. Aquela que tu mandou a sorte ser a tua mãe, Porque eu nunca tinha visto ela, velho.
Já fazendo os contatos aqui.
A mãe do Raulinho tem uma cor de cabelo diferente cada ano.
Acho que não mesmo.
Velho, eu nunca tinha visto ela, não.
Quando a gente morava todo mundo perto, você não frequentava lá em casa, né? Eu que ia pra casa de vocês. A diferença de idade nossa fazia a gente não ser tão próximo assim. Aí, então, eu escutava muito, muito sertanejo e muito pagode lá do começo de 90. E até hoje eu gosto dessas músicas, assim. Gosto mesmo, sabe? Só pra contrariar, gosto muito. Mas enfim. Só que tem um detalhe. Nessa época, apesar de eu gostar dessas músicas retroativamente, a minha mãe era apaixonada por esses cantores de sertanejo, né? O Daniel e tal. Os transistores lá não. Vocês lembram que a Marga Luciana, Leandro e Leonardo era apaixonada, assim, apaixonada. E aí eu via essa histeria tão grande assim, né, dessas mulheres da época por esses cantores, eu ficava, meu irmão, velho, as mulheres se acabam de chorar por uns caras que nunca viu elas na vida, cara, e ainda dá dinheiro pros caras, bicho. É um comportamento muito, muito mongoloide isso, dá dinheiro comprando disco, né, indo pro show. É um comportamento muito mongoloide isso, cara, que estupidez. E aí eu criei uma repulsa por música, e aí nessa época eu dizia que eu não gostava de música, apesar de ouvir, eu não gostava de música porque eu achava inaceitável você dar dinheiro pra uma pessoa que não lhe conhece de maneira tão histérica assim.
É porque o contato da música no emocional aí, não é muito forte, Rony, entendeu?
Eu sei, mas eu era muito pequeno, pô. Eu tinha, sei lá, 6 anos, 7, e eu via esse comportamento, eu estranhava demais, assim. Então eu, em definitivo, não consumia música, a não ser por conta da minha mãe, né? Tapete de casa escutando sertanejo e faxina escutando pagode. Então não consumia música. Até eu adentrar ali, começo da adolescência, na verdade, né? Até ali eu não consumia música nenhuma. E começo da adolescência, você quer ser o Rebeldes, né? Aí eu... A minha formação musical, se pode se dizer assim, é de rock, velho. Escutando Nirvana, escutando Foo Fighters, escutando Offspring, Strokes, The Vines, gosto muito de The Vines. Escutando rock estrangeiro, assim.
As músicas do Tony Hawk também.
E daí... escutando muito Tony Hawk,
mas aí,
muito
até
rock
hoje
e tal.
É isso,
alguns hip hops eu gosto. Então... Aí daí isso só foi, assim, se expandindo, né? Então, eu, por conta dessa formação de rock, eu não escuto muita coisa nacional. Escuto, mas eu não tenho o costume de... Poxa, pensa numa música agora, recomendo uma música. Eu vou provavelmente recomendar algo internacional. A não ser que eu queira mostrar que eu conheço algo cult brasileiro, né? Aí, do rock em geral, eu migrei muito pro punk, assim. Gosto muito do punk.
Bandas.
Mas não nada específico. Eu só gosto... Tem uma nacional que eu gosto muito, que acabou, na verdade, só tem um disco com 4 músicas, que é Meia Luz Soco, cara. Gosto muito de Meia Luz Soco. Muito, muito, muito mesmo, assim. Eu acho, me identifico muito com o tipo de som que eles produzem, que o Nathan já chegou a dizer que é só um ruído sem nexo nenhum. Mas eu gosto muito de Meia Luz Soco. É, só tem. Gosto de Teu Pai Já Sabe, é ótimo, Teu Pai Já Sabe também. É. Enfim, aí migrei assim, migrei pra esse rock do punk, assim, gosto de coisas clássicas, gosto de tirar Janis Joplin, gosto de Queen.
Mas
também.
Janis Joplin você gostava por causa da sua esposa aí que gostava
aí. Ah, ele não, ele não gostava de Janis Joplin, não, pô. Não me lembro, não. Pelo menos não me lembro. É. Aí mais o quê? Gosto de reggae, eu só gosto de Bob Marley e aquele brasileiro que eu sempre esqueço o nome dele, aquele clássico lá. Como é o nome dele?
Não, é.
Não, eu sempre esqueço o nome dele, cara. Como é o nome dele? Edson Gomes. De reggae, eu só gosto desses dois caras, assim, sabe? Aí, gosto de algumas coisas de rap, gosto. Tem uma francesa que me agrada muito, mas eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela faz uma música social bem massa. E brasileiro eu gosto de coisas mais antigas. Mas quer dizer, gosto de Los Hermanos. Brasileiro eu busco escutar. É, brasileiro eu busco escutar rock mais melosozinho, assim, tá ligado? Então, eu gosto muito desses novos discos de Nação Zumbi, né? Depois da morte do Chico Sainz, que foi um negócio mais pro funk, assim, puxando pro funk. Gosto do Fanho, né? Do Belchior, adoro o Belchior, acho o melhor cantor que já existiu. Porque o cara é fã e consegue fazer umas músicas potentes demais.
Então, ele é o melhor letrista, poeta, que é massa, agora cantor, velho.
Belchior é aquele
um pouquinho
do Bigodão.
Limitado, né?
Cara, eu não vou me estender em Belchior, não, porque senão vai ser algo bastante longo, assim. Mas, enfim, Belchior é sensacional.
De fato.
E aí, sei lá, eu me considero eclético, assim. Eu gosto, por exemplo, vocês conhecem Linda Quebrada? Que é uma travesti que toca funk, canta funk. É sensacional, Linda Quebrada. Acho as músicas da Lin muito pesadas, assim, muito, muito contundentes. E ela é boa em poemas concretistas, sabe? É concretista que chama, né? Quando você faz aquelas brincadeiras com a palavra.
Mas isso daí é da época.
Enfim, acho massa ali.
Né, essas músicas aí.
Não, Lin eu conheci até que recentemente, eu acho.
Da
aí é isso, cara. Em geral, assim, eu gosto de rock. Algumas várias vertentes. Não gosto muito de rock estilo Júlio, assim, desse. Sei lá, Iron Maiden, esses rock mais agudos, assim, não gosto. Em linhas gerais, gosto de rock, mas gosto um pouco de tudo. Gosto de funk. Gosto de jazz, algumas coisas de jazz. Gosto muito de country music também. Acho massa, muito massa mesmo. Bem, bem relaxante. Tanto é que no GTA é massa, tem uma rádio country, né? Rebel Radio. E é a rádio que eu mais ouvi antes de eu botar minhas músicas pra tocar no GTA, tá ligado? Tava só a rádio Rebelde lá. Bem legal. Acho que é isso, velho. Assim, tentando não citar muitas pessoas pra não fazer desfeita com ninguém. Minhas gerais é rock, mas um pouco
eu
tudo,
sei que ele gosta
acho.
De daquela música lá, Boemia lá, né? Que ele cantava lá na.
Indo mais pra linha do Thales, Isabel vez outra fica de mangação aqui quando eu boto uma música mais clássica e tal pra escutar. Que quem é que escuta isso, velho? Parece um velho dentro de casa, não, mas defende. Aí tem o Thales aí pra me fazer companhia.
O Júlio caiu. Ele tava jogando hoje.
Chegou a mulher dele aí.
Abriu aí,
não,
aí. Abriu o menu iniciar e caiu de repente.
Chegou a mulher dele, pô. Ele deu Mas.
Espera ele voltar
Windows,
aí.
Se fosse Mac.
Não, mas isso daí foi a internet. Isso daí é a internet.
Oxi.
Só pra fazer referência. Mac
empresta não.
Voltou.
Depois que morreu o Steve Jobs, acabou aquela empresa.
Vai, Thales, deixa essa. Me salva aí, dizendo que eu sou, não sou o único velho que gosta de música clássica. Vai.
Eu acho arrocha que, na verdade, a minha maior influência musical não é uma pessoa, e sim um instrumento musical. Desde pequeno que eu gosto muito da flauta doce, né? Meu instrumento preferido, eu tenho aqui, tô aqui de frente para uma escrivaninha cheia de instrumentos e olho para todos e a flauta doce ainda é meu instrumento preferido até hoje. E é um instrumento melódico, né? Basicamente melódico. Eu agora, depois de ter estudado e tudo, né? Ter feito faculdade de música e tudo, eu entendo que eu acho que o que mais me atrai são músicas que têm em primeiro lugar uma melodia forte. Tem como forte a melodia. Em segundo lugar, a harmonia. E por último, o ritmo. O ritmo é uma coisa que não me atrai muito, geralmente, nas músicas. Aí pronto. Como eu procurava muita coisa pra flauta doce no começo, né? Quando eu fui meio autodidata no começo, na infância, adolescência e tal. Procurava partitura na internet. E aí,
em aquele programa, né? Not Composer lá, que tu usava.
Not Word Composer. Digitava umas partituras pro meu pai, pra igreja e tal. Aí algumas músicas eu já achava massa, assim, quando tinha uns cromatismos, que é um negócio meio técnico, enfim. Quando tinha umas melodias assim interessantes, aí eu achava, olha que legal e tal. E aí pronto, quando eu entrei na época do Orkut, já
deu
um salto gigante agora, já fazendo direito. Quando eu tava fazendo direito, entrei no Orkut e entrei em vários grupos de relacionados à música, inclusive o grupo já universidade, né? Tinha passado pelo Corey T. Fowler.
Você cantava lá na.
Uma bagagem grande, assim, musical, participar de vários.
Foi tocar na Noruega, se apresentar no Noruega.
Foi depois.
Tu, né, tinha até uma bandinha lá, né, de pífano, eu esqueci o nome lá, o nome.
Banda de pífano era nova, banda de pífano. Eu tocava pífano, mas não era a banda de pífano. Aliás, eu tocava flauta transversal como se fosse um pífano, né? Então deixa eu voltar um pouquinho, que aí eu pulei, já tava pulando pra faculdade, mas deixa eu voltar. No ensino, na infância, a galera tirava onda, porque eu gostava de música de velho. Tipo, ah, canta aí uma música que você gosta, eu fui cantar Fascinação, aí pronto. E boêmia, eu nunca cantei boêmia, mas o Neto, na mente dele, Fascinação virou boêmia, e a gente deixa, não tem problema não. Mas eu cantei, né?
Eu tô de prova, eu tava no dia, tava todo mundo conversando, boêmia. E você começou de repente, boêmia, essa daí é verdade.
O Janderson Mangá.
Essa daí é verdade, que eu tava no dia.
É universo paralelo. Mas enfim, aí eu fiquei conhecido como que gosta de música de velho, e como essas músicas, principalmente, né, o boêmia aí, que a letra era música de
bebê. Ficou conhecido como cachaceiro, na verdade.
Botaram alcunha de cachaceiro. Cachaça, sendo que eu não bebia nada nessa época, e nem entendia o apelido, porque não me disseram porque era, né? Só vou saber também agora, depois de adulto, deve ter falado de cachaça, nada a ver. Agora,
lógico que...
Eu tomo muito tempo, mas... Não tem nem a ver.
Depois das 10 é tal cachaça.
Sim, aí fui pro ensino médio, entrei, né, num coral da escola técnica, que agora é IFAL aqui, né? Quando eu estudei era CEFET. E lá conheci muita coisa da música erudita, Moza, canto gregoriano, muita coisa da música brasileira também, tropicalismo, MPB, bossa nova, música alagoana, fiquei encantado por Eco Tavares na época. E depois disso toquei num grupo de música antiga, que isso já era uma paixão antes do coral, por causa da flauta doce, que foi um instrumento que teve muito destaque na Idade Média, Renascimento e Barroco. Aí acabava que eu era muito fascinado por esses períodos em que a flauta doce me levou a me fascinar por esses períodos da música, né? Então até hoje, dentre todos os estilos musicais, meu preferido é a música erudita, e dentro da música erudita, a música até o começo do classicismo. Então, Idade Média, Renascimento, Barroco e começo do classicismo são os meus períodos preferidos. A música antiga não tem...
Dou bastante valor.
Registro, porque o registro musical, como muitos outros desenvolvimentos humanos, aconteceram na Idade Média.
Mas essas músicas antigas tocam nos RPG de esses RPG de Ragnarok aí.
As referências são milhares hoje em dia, né? Em filmes antigos e tudo. Às vezes não muito historicamente.
Cara,
não muito historicamente correto, né? Hoje mesmo eu assisti um vídeo do Nerd Show, o cara falando. Pinturas renascentistas da Idade Média. Fica doido.
Pinturas
renascentistas da Idade Média, que viagem.
Sobre isso de referência, eu acho massa que a época do Tom Jerry, do Pernalonga, até do Pica-Pau, principalmente Tom Jerry, o tanto de música orquestrada que eles botavam de fundo, assim, né, velho? Tem aquele episódio do Pica-Pau e do Pernalonga também, do Fígaro, né?
Pois é.
É umas referências massas, eu gosto demais, velho. Outro dia eu botei aqui pra distrair o Donatello, botei um monte de música desses desenhos, assim. E mais uma vez, Isabel ficou mangando de mim, me chamando de velho.
Coloca ele pra
Mas era massa essas músicas, velho.
E Tom e Jerry também, que tem jazz pra
caramba, né? Tom e Jerry é massa demais, outra.
É verdade, muito jazz, é verdade, massa demais, velho.
Aí, cara, depois...
Final Fantasy eu gosto da abertura do 9.
Do Coretifal, então eu trouxe, assim, cresceu a bagagem, né, o vocabulário musical.
E pra pegar as meninas lá também.
E aí... Nunca... Tô... Nunca tive nenhuma relação.
Rapaz, que bug da desgraça, velho. Deu aqui. Aí... Depois eu vou ter que citar o podcast mesmo pra ver a história do... ouvir a história do Thales aí. Mas beleza.
Não, mas só falou que ele pegar as meninas nos corais, aí.
Não falei nada desse, nunca fiquei com ninguém de coral.
Sei. Sim.
Aí, sim, viajei, né, com coral.
Tu não, tu tava ouvindo,
tava ouvindo
gente,
um
não,
pedacinho, Júlio, meio cortado, mas já, prossigo.
Apesar de ter sido uma experiência já muito massa, assim, praticamente profissional, eu não recebia nada pra estar no quarto, mas a seriedade com que era feito era um negócio profissional, lendo partitura e tudo, né? Aí foi uma experiência muito massa, mas mesmo assim ainda fiz a besteira de fazer o vestibular para direito, né? Entrei no direito, a única...
Porque pressão da mãe.
Mas ó...
Foi sim.
Na época você disse que tinha sido, tá passando pano agora.
Puxa, minha mãe, nada a ver.
Você tinha dito que fez porque ela queria.
Em casa que ela foi embora morar em Recife, aí, por causa disso aí.
Eita caramba! Não dá nada a ver, né?
É, tretas familiares aí.
Agora.
Sim, aí nessa época.
Edja, agora por favor, Edja, pare de ouvir um instante o podcast. O Thales só permaneceu no direito todo o tempo que ele permaneceu. Quantos semestres, Thales?
Quatro semestres.
Sei que foi uns. Dois anos. Eu pensei que o Thales só fez 6 meses porque... só aí.
Porque tinha uma menininha lá com o nome de Árvore, que o Thales era doido pra pegar, acho que já chegou a ter um namorico, não foi, Thales?
De Árvore? Que viagem é essa?
Sim, tinha uma menininha com o nome de Árvore, não venha se fazer de besta
Florestan,
não,
tinha
pra Edna não dar um pau em você.
Ariadne é o nome da menina?
Tinha uma menininha com o nome de Árvore que você era doido pra namorar com a menina, e por isso que você ficou esse período todo
Ariadne, direito. Ariadne, né, o nome da menina aí?
Olha.
Vai, Thales, deixa esses caras pra lá.
Querem sair da Edja.
A única
da
coisa
ira da Edja.
Assim, pra mim, né? Não tô dizendo que é de ruim, que não faça, não. Mas pra mim, a única coisa que me fazia feliz era que tinha um professor que também era flautista, levava umas partituras lá e a gente trocava umas ideias sobre música pro professor de ciência política, ó. E quase que ele me reprova ainda, filho.
Poxa, não tem pena não mesmo.
Cara, deixa eu só fazer uma nota engraçada, que pelo menos pra mim é engraçada. Nesse negócio de professor que toca flauta. E um professor de química, cara, tomara que ele nunca escute esse podcast, porque ele até era gente boa. Mas era fogo porque eu participei de algumas ocupações de reitoria, né? E aí todo mundo desgastado, né, de ocupação, e sempre fazia reunião muito, muito tarde da noite. Aí toda vez o filho da mãe chegava lá 6 da manhã com a flauta, pô, pra animar a galera, todo mundo morto de sono da ocupação, o cara 6 da manhã tocando uma flautinha, o professor de química, velho. Meu irmão, bicho, deixa a gente dormir, velho. Ele dá, pra quem tá ligado na referência, ele dá aula de yoga de graça lá na UPAL.
O cara era o bardo do Asterix, pô.
Meu Deus do céu, velho. Pô, todo mundo desgastado da ocupação e ele chegava lá 6 da manhã. Não, vamos aí, galera, se animar, ficar feliz. Oxi, meu irmão, bicho.
Aí, ó, quando eu entrei em direito, eu acabei saindo do coral, né? Foi um período de... vou ter que tentar me dedicar a esse negócio aqui, não tô gostando, mas vou sair. Também fiz teatro nesse meio do tempo e tal. Aí saí do coral.
Olha.
E aí, já no finalzinho da saída do coral, por um evento representando o ponto de cultura que o coral fazia parte, eu acabei conhecendo o Ivo, que era o baixista de uma banda chamada Cumbuca. Uma
banda, então, de cultura, a banda de pipa.
Várias referências, né? Inclusive rock e tudo, com música regional. Misturava, né? Porque não existe mais a banda. Aí também foi uma outra experiência também enriquecedora. Bastante enriquecedor, o Cumbuca, que é, inclusive, o Pica-Pau é o cara que fez a música que encerrou o último cast, né? Lá tirando no lixo. Fez lá em casa.
É a época que o Thales mais pegou mina aí.
Disso eu fui. Saí, né, da faculdade de Direito, fui pra faculdade de Música. E aí, o que é que eu escutei nesses caminhos todos, né? De sair do lado do Boemia. Do
Boemia. Do Boemia.
Bohemian Rhapsody.
Eu escutei nesse meio tempo muita música clássica. Ah, o que eu comecei a falar, vocês me acabaram me levando para outro caminho, foi que nessa época que eu tava mudando de direito para música, eu conheci muita gente no Orkut que fazia música, né? A galera dizendo, não, é legal, como é o curso? Né? Eu perguntava, como é o curso, como é o meu trabalho? Muita gente, inclusive um amigo chamado Clayton, né? Foi
Rasta.
Bem importante nesse período.
Clayton Rasta.
Rasta.
Clayton Rasta. Clayton, a única pessoa que eu conheço que fala Esperanto, fluentemente, Esperanto, caramba. O Clayton falava muito comigo.
Esperanto não é aquele idioma libertário, né? Dessa galera libertária, anarquista, né? Tendo unificado todos os povos.
Não, é um idioma feito para ser a segunda língua de todo mundo, né? A ideia era essa.
É.
Mas acaba que fica só dentro de uns poucos entusiastas, infelizmente. Em poucos, na comparação com a população mundial, né? Sim, aí sim, falei com essa galera e essa galera me influenciou bastante pra... Não me influenciou, né? Mas me deu orientações de como é. Não dizia assim, mude, não mude de curso, né? Mas como eu perguntei, né? Como é o curso e tal. E aí, desses contatos, também recebi muitos discos. Eu lembro que esse amigo Clayton, ele fazia umas cópias não autorizadas muito, muito detalhistas. Tirava cópia
de todos. O erro tá aí, né?
Tirava cópia de todos os encartes, entendeu? Então ele me deu muita coisa de Johann Sebastian Bach, de Telemann, de Vivaldi nessa época, então consumi muita música erudita ligada à flauta doce e música barroca e renascentista por influência do Clayton aí, nessa época. Toquei num grupo de música antiga e aí até hoje, cara, meu foco é esse, música erudita, principalmente música antiga, mas eu gosto de música erudita também mais recente, né, romantismo lá do século...
Mais recente, século XIX.
Impressionismo do século XX. Ouço alguma coisa do modernismo pra cá, de música erudita, mas infelizmente eu acho que a música erudita se afastou muito do que seria a música, no meu ponto de vista, né? Enfim, se deixou levar por uma esculhambação que aconteceu aí do modernismo pra cá.
Aí... Então, eles agora dizem assim, só um adendozinho, dizem, já ouvi falar, diversas vezes, inclusive, que esse erudito mais conhecido, né, mais famoso mesmo, o erudito ocidental mais famoso, ele se alcançou um limite, assim, de variedade, entendeu? É como se já tivesse sido explorado ao máximo, assim, não tinha muito mais o que fazer, entendeu?
Sim.
Então...
Déjà vu da poxa dessa conversa tipo agora,
velho.
Porque a galera que fala isso,
por quê, pô?
É a galera que começou os movimentos modernistas na música, né? E aí começou o serialismo, dodecafonismo, dadaísmo na música, experimentação com música eletrônica, duas orquestras tocando coisas diferentes, regidas por dois maestros diferentes no mesmo teatro, umas coisas assim, pra tentar fazer algo novo, moderno, diferente, impactante, entendeu? Só que aí pra justificar todo esse trabalho, aí eles dizem, não, porque o tonalismo, né, a música tonal, a música como a gente conhece, baseada em tom, né? Tem um acorde principal, acordes de afastamento, acordes de tensão, etc. Isso foi exaurido e não foi. Tanto é que música popular vive disso até hoje, né? Se você pegar 90% da música pop, pop mesmo, pop, estilo pop, é quatro acordes e acabou.
Bando de rock lá do rock.
E o povo vive disso e não é isso, não é uma crítica minha, não. É assim, não existe isso de que você pegar um material limitado pra fazer sua arte, limita a arte. Não existe isso.
Isso aí é pra não pegar dinheiro.
Essa coisa de que a música romântica... fez tudo que o tonalismo podia oferecer. Mentira.
Isso aí é pra pegar dinheiro do governo, velho. Tá ligado? Não,
aí você vai escutar uma música erudita. Eu já escutei música, muito música erudita, por causa da universidade, né? Porque era material de estudo mesmo. E eu nunca escutaria aquilo. Pegar minha playlist no Spotify pra estragar com música erudita contemporânea, Deus me defenda. Só tem coisa... Não, não vou dizer que só tem coisa que não presta, porque não existe nenhum estilo musical que só tenha coisa que não presta. Mas é muito difícil, você tem que garimpar muito pra encontrar coisas boas na música erudita do modernismo pra cá. E quanto mais pra cá, pior, na música erudita. Agora, na música popular, tem muita coisa boa sendo feita, né? Apesar de que tem esse negócio, né? Antigamente que era bom, não sei o quê. Então, tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Tem coisas de música folclórica que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado por Zabé da Louca. Inclusive, vou indicar aqui qualquer dia desse. Uma música dela, né? Zabé da Louca é fantástica. Tem coisas na MPB fantásticas também, de Javan. Tem um cara que, os caras que andam entre a música tradicional, né, barra folclórica e popular, né? Como Carlos Malta, grande flautista, faz um negócio top também. E depois dessa caminhada toda, eu também comecei a conhecer um pouco de jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Por ser instrumentista de jazz, escutei também muito Charlie Parker, Miles Davis, Hermeto Pascoal daqui do Brasil,
é,
né, daqui de Alagoas, que é top também, a maioria das coisas. Agora, claro, ele faz uma música experimental. O experimento às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Pra ele sempre dá certo. Às vezes eu acho um pouco cansativo também, essa música experimental demais, o jazz experimental demais, o free jazz.
Free jazz.
Não gosto não desse cara que tu falou, não, velho. Acho bem, não sei porque o pessoal idolatra tanto, acho bem chatinho.
Até que ele faz umas coisas que é boa e tem umas coisas.
Tem que o certo, Raoni, o certo pra você ouvir Hermeto Pascoal é você fazer uma preparação anterior, usar alguma substância.
Entendi. Aqui o Júlio usa aí quando vai tocar aí no Fofaces,
entendi. Porque aí você vai.
O Thales tem um histórico muito grande aí de se drogar, né? Tu tá enveredando aí pela heroína.
Mas
agora, tá entendendo?
Falando até um pouquinho sobre o que o Thales falou.
Quem fez filosofia na Fá foi tu, né?
Agora me lasquei.
Eu queria fazer um adendo sobre a minha questão musical também. Não especificamente sobre heróis, porque é engraçado, a gente ia falar sobre heróis, eu comecei, só que vocês falaram sobre toda a formação musical, todos os gostos musicais de vocês, pô. Tá ligado? Deu uma expandida violenta
aí.
Mas
você também falou, Júlio.
Eu nem falei de nomes também. Ah, eu falei pouco, né? Tem a Mikaela Petri, minha flautista preferida, Jean-Pierre Rampal.
É, fechou essa daí.
Conheci num desses CDs assim, até comprei um CD... Um CD coletânea dele de fora, importei o CD, caramba.
No YouTube tem tudo.
Olha!
Mas o que acontece? Pronto, eu vou dar uma expandida. É o seguinte, eu disse inclusive na minha fala que eu tenho dois macros, né? Mas de muitos anos pra cá eu venho experimentando muita coisa. Sempre tive a mente muito aberta pra poder, inclusive, opinar. Né? Eu sempre pensei que.
Eu acho que todo mundo aqui, né, velho, consome de tudo, assim.
Eu sempre
assim.
Pensei que pra poder opinar sobre qualquer coisa, eu preciso ver, ouvir, né, ou ler, no caso. Mas aí, o que acontece? Então eu escuto, sim, velho, tudo que é pop, já ouvi, Anitta, esses negócios mais chicletes, né, mainstream, pop extremo. Mas aí, recentemente, eu me propus um desafio. Sempre fiz um desafio, há 3 anos que eu faço um desafio com um amigo meu da gente indicar... Eu indicar um álbum pra ele, ele me indicar o álbum e a gente escutar. Né? A gente, inclusive, começou esse desafio porque não sei se acontece com vocês. Mas toda vez, acontece até hoje eu com o Thales. Eu mando um negócio pra ele, é perdido, porque ele nem escuta porra, o negócio que o cara manda.
Não,
se o cara manda um link. Escuta não, você escutou esse último do Wes Montgomery que eu mandei, um jazzista. Pronto, então não escuta.
As mensagens do WhatsApp.
Mas
não
tem,
eu escutei
aquele
que o
você mandou, eu escutei pra caramba.
Cara. É um ou outro, né? Mas o desafio que eu fiz com esse amigo meu, o Nicolas, consiste justamente em você ser obrigado.
Tu não tem nem moral, Júlio, tu não tem nem moral de falar porque tu pula as recomendações de música que a gente manda aqui no podcast.
Aí o que acontece? Aí. Esse desafio.
O Júlio pula os áudios da gente pô, no grupo.
Ele só escuta o dele.
É, meu irmão,
velho. Esse desafio com esse meu amigo Nicolas consiste em justamente a gente ser obrigado a escutar por uma semana um álbum que eu indiquei, que ele indicou, e no final da semana a gente passar uma review completa do álbum em áudio, ligação, enfim. E agora eu tô em outro também, que é o seguinte: desde 1960. Eu tô escutando os 20 melhores álbuns, né? Os 20 melhores álbuns
Ô, Júlio, tu não era vivo em 60 não, doido. Que mentira lascada é essa?
Eu tô escutando os 20 melhores álbuns eleitos pela crítica, né, desde essa época, pra escolher os meus dois preferidos. Então eu tô escutando muito jazz. O jazz era mainstream nessa época. Então, John Coltrane, Wes Montgomery, que eu até mandei pro Thales, Bill Evans também, tá? Não sei se tu conhece Bill Evans, velho.
É bom também.
E algumas outras coisas, né? Conheci Robert Johnson agora recentemente, que é o considerado uma lenda do blues. É, e várias outras coisas. Aí, Etta James, Ray Charles tem estudado muito também. E é isso. Aí tem expandido muito o meu gosto musical. Agora mais pro jazz e pro blues. Mas também escuto MPB, escuto várias outras coisas. Escuto, como eu disse, tudo pra poder opinar, né? E realmente tem muita coisa, bicho, que é conteúdo zero, né? Infelizmente, muita coisa atual que é conteúdo zero conteúdo ali.
Agora, isso aí, eu assim, eu vejo que talvez tenha uma pior, assim, com o passar do tempo, mas não é tanto assim, não, sabe? Assim, existe música ruim de todas as épocas, cara. Todas as épocas tem música ruim. Tava até discutindo isso com um amigo meu, que é mais conservador e tal, né? E aí eu tive que demonstrar a ele, olha, veja, a gente tá imerso nesse mundo agora. Então as porcarias que saem tudo, a gente tá escutando. As de antigamente, a gente só escuta se for buscar as ruins. Oxi. As boas a gente ou lembra, ou estão sendo relembradas.
Vai lá pros anos 90 então, escutar gente, coisa lá.
Acaba que a gente fica com as coisas do passado, as melhores, pro bem ou pro mal, né? Um dia desse eu descobri uma pérola pro mal, assim, de uma música terrível, cara, dos anos 60, um tal de Alípio Martins. O negócio horrível, sem conteúdo nenhum, entendeu?
Já ouvi falar desse nome, ó.
O texto da música é assim: Piranha é um peixe voraz, do São Francisco.
Ah, não, Thales, aí é esculhambação, véi.
Não, perdão.
Eu tô ligado.
É, Thales, mas aí eu tenho um contra aí sobre o que você falou em relação a... Realmente, música ruim em todas as épocas teve, né? Eu acho que antigamente, pra você lançar alguma coisa no mercado, tinha uma filtra, tinha que ser minimamente bom pra poder lançar, entendeu? Porque tinha todo o processo de gravação, produção e tudo. Ninguém ia ficar lançando porcaria, velho. Então era menor essa quantidade de conteúdo ruim que eles...
É verdade.
Eu quero ver se tava...
Mas o que é que acontece? E hoje qualquer um produz, né, em casa e tudo. Mas tem um porém sobre isso aí. Porque, como você disse, realmente o que fica... O que vai ficando assim pra gente ir revisitando normalmente são as coisas boas. Porém, atualmente o que é congratulado, os artistas que são congratulados, infelizmente são esses que tem esse conteúdo pobre, pô, que tem essa coisa, entendeu? Então antigamente, tinha nos anos 60 aqui no Brasil, um prêmio de música popular brasileira. Quem era premiado era Milton Nascimento, era Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, pô. E quem é premiado atualmente? Não quero nem citar nomes, pô, pra não ficar. Pra não descer o nível aqui do programa, entendeu?
Mas vai dizer que tu não gosta de ser maguinho.
Então, assim, bicho, caiu notoriamente, pô.
É, e a música com conteúdo é bem menos conhecida hoje em dia também, né? Porque realmente, por exemplo, na época da MPB, da Bossa Nova, era o negócio mais popularizado, digamos assim.
Exatamente. Então eu tenho reflexões.
Camada maior pra assistir.
Eu tenho reflexões sobre do porquê essa tendência assim, do ser humano atual de cultuar tanto essa coisa com conteúdo tão fútil, entendeu? Eu não sei que tendência é essa, não. Não sei se é preguiça mesmo de absorver com calma ali o conteúdo. Se é essa velocidade, né, de coisas novas que vão sendo lançadas, então.
É a diluição da família
pode
tradicional brasileira.
Pode ser também.
Os valores vão caindo, as pessoas vão perdendo o pudor.
Sim,
isso não é uma crítica
não, mas sim,
que eu estou fazendo,
pode
não.
Ser,
é só um destaque
também.
Que eu estou fazendo. O pudor vai caindo e as pessoas, conforme vai caindo o pudor, vai tomando a liberdade de gostar, por exemplo, de Linda Quebrada, que fala de dedo no cu é tão bom, dedo no cu é tão gostoso, tá ligado?
Precisa
gosto
citar,
de Linda Quebrada.
Não, essa questão não. O rapaz tem que cortar isso aí.
Oxi,
mas
é
eu entendo
da
você,
mulher,
inclusive
pô.
eu já vi várias letras assim de artistas que estão no mainstream, letras pornográficas, aí eu digo, oxe, que tendência é essa mesmo? O que é que tá acontecendo?
Mas no 90 também tinha.
Mas
coisa
é isso mesmo. Não, pô.
É, então, anos 90 já tinha. E um detalhe, eu gosto de Lin, gosto mesmo de Lin da Quebrada. Não, eu não tava fazendo uma crítica negativa, não, tava só destacando um ponto. Gosto muito de Linda Quebrada, inclusive essa música, acho bastante afrontosa. Mas o Deto tava falando que antigamente também tinha, né? A gente dançava, pelo menos eu e o pessoal lá da rua, era comum botar, sei lá, é o Chan garrafa, e as crianças tudo dançar na boquinha da garrafa.
É, mas
e com
juntinho,
7 meses, com 9 meses você vê o resultado.
E anos 90 era terrível.
Mas era uma coisa, a questão é de ser indireto e direto, né, Raoni? E também a questão até das palavras, porque eram utilizadas. Você vê, é um negócio...
Furacão, você
tá entendendo?
Mil.
Também não faça isso, velho. Não faça isso. Era uma piada, agora é uma coisa pornográfica direta.
É, isso, você não escutou, não?
Era uma piada indireta.
Furacão 2000, não? O que é que rolava ali?
Era uma
ali?
Coisa sem pudor nenhum, velho.
É, foi... Tinha o Furacão 2000 também. Cara, tinha muita explicação explícita também, velho. Mas enfim.
Eu escutei um podcast que foi feito pela Folha, eu acho, sobre um episódio sobre cada presidente que o Brasil já teve, né? E
assim, presidenciáveis, presidente da semana, um negócio assim.
Acho que é presidenciáveis é a versão gringa e eles fizeram um presidente da semana, acho.
Gringa, né? Ainda não terminei de ouvir, não. Muito bom, recomendo. Escutem.
Acho, no geral. Enfim, aí eles falam. Eles falam de que o primeiro escândalo da República foi num jantar de gala da presidência.
Eita, lembro.
Que a primeira dama tocou o Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga. Só que você escuta hoje, cara, o Corta-Jaca, você nem entende por quê. O negócio era tão velado. Que se você não tivesse a par do linguajar da época, da gíria da época, você não entende porque, o que é que tem de pornográfico ali, tá ligado? Ou de sensual. Não entendo o que tem de sensual naquela música. Mas foi um escândalo que abalou o início da República, a primeira dama tocar o Corta-Jaca. Eu não imagino o que seria isso hoje em dia, né? O que é que a primeira dama teria que tocar hoje em dia? Não, nada, né, velho? Eu acho que o que aconteceu no encontro no Palácio do Planalto hoje em dia, musicalmente
falando, é irrelevante, exato, exatamente. É.
Mas, bicho, falando mais sério, assim, tentando fazer uma análise agora, no instante, assim, tem a questão também que, pelo menos, o nosso povo aqui, a nossa nação, ela é muito desprovida de muita estrutura em vários aspectos, né? E educação, saúde e todas essas coisas sociais. E daí, a pessoa completamente desassistida, ela vai buscar o que... Com o perdão da esculhambação, mas vai buscar o que tá no nível dela, tá ligado? É, vai tanto buscar
pode
pra consumir,
ser,
quanto vai tentar
ser,
se expressar. Todo mundo tem a necessidade de se expressar, tá ligado? Pode não ser na cabeça dela uma maneira artística, mas todo mundo tem a necessidade de se expressar, de conversar, de mostrar o que gosta, de mostrar o que pensa. Algumas pessoas que tentam fazer isso numa veia mais artística, expressa a vivência ali. Por que eu gosto tanto de Linda Quebrada, voltando?
De novo, esse negócio
ela
aí.
É uma negra travesti.
Agora, deixa eu dizer um negócio.
Não vou falar palavreado.
Em algum momento.
Não vou falar palavreado, não.
De gravar,
deixa eu só terminar o raciocínio, Thales.
Oxi, Thales, que desgraça, velho. Tu dando um vacilo desse, pô.
Parou de gravar.
Calma, que tá na transmissão. Tá na transmissão.
Tá em quanto tempo de gravação aí o teu?
Mais de uma hora.
Ah, então foi pouquinho.
Um pouquinho, o meu também tá com uma hora aqui.
É, dá pra pegar na transmissão ao vivo. Aí, por exemplo, por que que eu gosto tanto da Linda Quebrada, pra só dar esse exemplo? Porque ela é uma negra, travesti, que mora na favela, e a mãe dela é daqui de Alagoas, tá ligado? E o que é que se escuta na favela? É funk. O que é que acontece na favela? A polícia chega lá esculachando, tá ligado? No Rio de Janeiro, que é de onde ela é. Então ela canta isso, tá ligado? Ela canta a vivência dela de travesti, de criança viada e tal. É, e aí dessa maneira escrachada, que é pra afrontar mesmo, porque sempre foi esculachada, sempre foi escanteada, e aí a ação, a maneira como ela vê de se expressar é afrontando. Sempre fui acuada, agora vou acuar, tá ligado? Vou dar pancada na música. Então, e aí algumas pessoas vai na veia mais política, como a Lin, algumas outras pessoas não, só quer mesmo botar pra fora as coisas que vivencia ali, que curte viver, que é a safadeza, que é a bebê, né, a sofrência aí, essas músicas.
É, mas aí tem muitas reflexões sobre isso aí, velho, muita coisa, entendeu? É sobre a inclusive...
Eu acho que é por aí, cara, você... A expressão artística é a expressão de um povo. Se o nosso povo é tão desassistido, a expressão artística desse povo vai ser talvez uma pessoa mais erudita olhando, um pouco mais pobre, um pouco mais fraca de conteúdo.
Entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Não tem erros não na sua fala.
Eu acho que com certeza a música reflete a sociedade. O que eu não entendo é determinadas políticas públicas que querem forçar uma narrativa. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de muita coisa
da
música alagoana, certo? Mas eu sempre odiei a seguinte narrativa. Essa frase resume, certo? Você tem que valorizar a música local. Eu odeio isso, odeio. Por quê? Porque eu acho que o valor tem que estar na coisa. E o gosto.
Concordo, velho.
Então eu não tenho que valorizar coisa nenhuma. É interessante que eu escute, certo? Pra conhecer, como é interessante que eu escute qualquer coisa. E por ser do mesmo lugar que eu, é interessante sim que eu escute, né? Agora, eu ser forçado a gostar porque é alagoano, ou dizer que é bom porque é alagoano, entendeu? É uma narrativa que muitas vezes é forçada, inclusive às vezes oficialmente, assim, coisa de estado. Não vamos fazer a música... fazer a música... por exemplo, outro exemplo legal, um exemplo interessante. Eu trabalho na escola pública de periferia, certo? Aí, vamos fazer um projeto de hip hop lá, porque é a música que eles escutam. Às vezes nem é, entendeu? Às vezes o hip hop nem chegou lá, quem vai levar sou eu, que nunca escutei hip hop. Entendeu? Aí porque eu sou um professor de música de escola de periferia, estou trabalhando com aluno de periferia, me vem um projeto de um cara extremamente ligado às coisas sociais, mas que não entende que naquele núcleo não cabe, entendeu? Simplesmente porque não vamos valorizar o que é da periferia. Às vezes eu tocar algo de moça e explicar para um aluno o que é da periferia, toca muito mais, é muito mais relevante para a vida dele do que uma coisa que eu imagino que faz parte da vida dele, por isso tem que ser enaltecido, entendeu? Eu acho que o reflexo da sociedade é extremamente válido. O que ela escuta é isso, o que ela vive é isso, o que ela canta é isso, massa. Agora, não, vamos valorizar, assim, fomentar o que o cara já conhece porque é dele, entendeu? Aí isso eu já acho um negócio forçadíssimo, forçadíssimo. Vamos ensinar através... Esse exemplo é perfeito. Vamos ensinar através do hip-hop porque é a linguagem dele. É que nem o professor tentando usar gíria pra encontrar proximidade com o aluno, tá ligado? É um negócio forçado.
Não faz sentido.
Que não vai gerar uma conversa, nem vai gerar uma ampliação, né? Acho que o papel da escola, mas o papel da escola e também, em certa medida, do Estado é ampliar os horizontes. Então, se o cara tem essa vivência e tem essas questões terríveis sociais ao redor dele, primeiro que isso tem que ser resolvido para que isso reflita menos na vida dele, e segundo que ele tem que conhecer outras... Aí sim, eu acho que tem.
Tem que conhecer reggae japonês, né?
Ele tem que saber que existe. Ele também não tem que valorizar, porque é uma outra realidade, entendeu? Eu não posso dizer assim, não, cara, você tem que conhecer música erudita, porque é uma música que...
superior.
Tá muito mais ligada à razão, ao complexo, ao sofisticado. O cara, às vezes, não tá nem aí, entendeu? Eu acho que ele tem que conhecer, tem que se dar o direito de conhecer ali, entendeu?
E mesmo assim vocês me...
Não pode ser forçado.
E mesmo assim...
Ao mesmo tempo que o cara não pode ser forçado a ficar preso na realidade que ele já vive, ou que ele pretensamente vive, entendeu? Ah, o cara... Na escola que eu vivo não tem hip hop, mas tem reggae. Tá, eu vou ensinar reggae pra ele. Ele já sabe o reggae, pô. Já sabe todos os melô que eu nem sei.
Melô de Andressa.
Chegue lá com outra coisa. Pô,
melô de Carlinha 2001.
Melô de Andressa. Melô de Xanda.
Pronto, fez extremo sucesso na escola onde eu trabalho. We Will Rock You. Tocado no violão, instrumento de percussão, que é o que tinha na escola. Mas eles amaram, eles pediam pra fazer toda a aula, entendeu? Provavelmente eles nem entendiam o que tava cantando ali, também não é muito difícil, né? fiz ali uma explanação breve e eles amavam cantar aquilo, entendeu? Então, às vezes há essa forçação de barra que eu acho perigosa. Mas entendo que o Robin falou é perfeito, assim.
Não, mas eu acho que...
É verdade.
Mas eu acho que, assim, os dois, vocês dois apresentaram duas visões. Não quer dizer que um tá questionando o outro, não. O Raoni mostrou uma visão que é a visão da periferia. Você tá falando de uma visão que, tipo... Numa visão não da pessoa da periferia passando a visão pro mundo. Você tá passando só a visão de professor e como você acredita que deveria ser passado a música para um determinado público. É. Então.
Não, entendendo que eles estão inseridos assim, numa cultura, mas que ele está inserido não é. Ele não tá preso aquilo, entendeu? Que ele pode ampliar o horizonte dele. Ah, tem aquele. Uma das poucas coisas boas que aconteceu na Venezuela nos últimos anos. É que teve um projeto de música, né, no que seria pra gente as favelas lá, tem outro nome, enfim. E gerou grandes nomes pra música erudita, inclusive pra música erudita que eu não gosto, essa música erudita mais contemporânea. E surgiu disso, né? Vamos levar algo que. Até meio, uma coisa meio elitista que eu também não gosto. Mas vamos levar a música erudita para as crianças pobres lá, as crianças carentes. E gerou uma coisa legal, porque teve significado para eles, né? Então, foi levado talvez de um jeito bacana e gerou significado para as crianças, entendeu?
Massa.
É isso. Eu também na escola que eu trabalho, na escola privada, né? Eu trabalho na escola pública e na escola privada. Na escola privada, às vezes você leva uma coisa tão simples que você acha que nem vai tocar o aluno, né? E toca, né? Eu levei um aplicativo musical. Pronto, tem aluno meu compondo groove no groove pad.
Sim, exatamente. É por aí... isso justamente que não devem ficar presos, né? Porque essas coisas que deixam realmente inusitadas podem tocar, porque justamente por ser muito subjetivo, né? Essa ação da música, assim, no.
Aí pessoa. Já teve outro aluno que já foi pra outro caminho, tá tocando piano, entendeu? E a aula foi basicamente as aulas no geral, né? O plano de aula foi o mesmo. Mas eu acho que é isso. Até como professor, a gente tem que expandir o máximo possível de possibilidades dos alunos e explicando o que é importante naquilo. Né? Ó, esse cara fez um monte de besteira na vida, mas era um gênio musical. Esse aqui não era tão gênio musical, mas fez um monte de coisa massa na vida, ajudou muita gente. Essas reflexões bem por trás, essas reflexões...
Genialidade musical também é subjetiva, viu?
Essa coisa que o Raoni falou aí, de que a música dela é pobre, mas é pobre porque tem um motivo atrás, entendeu? Tem um motivo por trás. Então, e às vezes
tem que mostrar death metal também para as crianças.
Acho que assim, a música pobre mesmo é aquela que visa o lucro, né?
Essa metal daí, satanista norueguês.
Isso daí realmente é uma música pobre, né? Mas quando uma música tenta refletir um pensamento de uma
agora tem música que diferente. Eu acho que não vale não, velho. Mostrar não pra galera não, tá ligado? Não é todo tipo de música também não, Thales. Eu falei aqui brincando, não, mas por exemplo, death metal, que é um metal satanista norueguês. Eu não acho interessante você apresentar isso
pra mim. Faz parte da. Não, faz parte da educação. Faz parte da educação musical isso. Também, né? De como o professor quer passar também.
No fazer educacional, né? Tem que ter uma.
Um filtro, né? Uma coisa mais.
Não é filtro, mas. Passa por um filtro, mas tem que ter uma. Intencionalidade na coisa, né? Tem que ter uma intencionalidade. Hoje, por exemplo, eu mostrei Beethoven. E aí quando um aluno disse, que massa, era interessante, era um gênio, eu queria ter conhecido, né? Aí você, veja bem, conhecer eu já não sei se você gostaria de ter conhecido, porque na vida ele era um cara complicado e complexo, com uma forma de ser grosso, né? Como muitas vezes o cara é genial musicalmente na vida.
Você fala sobre apresentar várias possibilidades, mas você tá bem tendencioso com a música erudita, viu?
Por isso que eu não gostava de aula de música, só tinha música velha. Tô
lhe dando oportunidades, você só fala de música erudita, véi.
Aí é o meu traço, né?
Mas depende do planejamento lá do professor lá, pô. Isso daí é questão mesmo da metodologia de trabalho do cara. Diferente.
Bem tendencioso.
É claro que, por exemplo, vai ter. Vamos falar de música folclórica. Eu vou falar de quê? Bota o. Vamos usar a Beda Louca pra cima, o Chaldo Pife. as coisas que eu escuto, né? Como é que eu vou falar de coisas que eu não entendo?
Jorge Mateus, Jorge Mateus parece que já é considerado
folclórico. Mas ainda é folclórico, né? É
pop. Mas acho é isso,
já deu,
velho.
Já deu aí, né?
E é isso, e o Raoni escalou aí, né? Ficou com medo mesmo de fazer lixa, velho.
Raoni tem problema com lixo.
Não, eu acho que a gente... Eu desgostei de quando eu tentei retirar minha proposta, mas agora o finalzinho aqui, se é que é o final da nossa conversa, eu fiquei bastante satisfeito.
Ué, ele falou, não falou de tecnologia,
que bom que a gente
milagre,
sobre isso.
Tu ficou satisfeito porque tu ficou repetindo direto aí o nome dessa cantora aí, macho.
Linda Quebrada, escutem.
Bem tendencioso também, véi.
Excelente poetisa de concretismo, cara. Excelente. Vê, Linda Quebrada é o nome dela. Linda Quebrada, pode ser Linda, vírgula,
tá bom,
Quebrada, pode
tá
ser
bom,
Linda
chateação,
Quebrada, pode
macho.
Ser Linquibrada. Linquibrada.
Melô de Xanda da Pochinha.
Fala em música, vamos terminar com que música, Júlio, hoje?
Hoje a gente vai terminar, véio, com a música que eu mais ouvi em 2020, durante o ano, 1680 minutos só dessa canção. Não sei porque eu ouvi tanto. Mas o que acontece? É um hard rockzinho bem divertidão. Bem divertido. Aquela hard rock você bota e, poxa, quer sair, bota 120 num local que só tem placas de 60. E...
Quer dizer, se matar, né? Se matar no acidente. Se matar ou matar alguém no acidente de trânsito.
É isso,
tá top,
véio.
Tá top. Excelente.
O nome da música é Living
recomendação.
After Midnight, do Judas Priest.
Mate alguém no trânsito.
Não mato.
Na vibe do retrospectiva do Spotify, né? Inclusive, estou triste com você, dona Apple. Faça a retrospectiva lá na Apple Music.
Apple
também.
Presta não, hein? Sem
não,
futuro
pô.
Essa empresa. Depois que morreu lá o cara.
Já, aí a gente agora fechou o ciclo, né? Porque voltou pro escopo Criciúma GTA, né? Pega o carro, sai atropelando todo mundo na calçada.
Escutando Living After Midnight.
Tá. Vai pra Criciúma escutando isso.
Mas beleza, velho.
Pronto,
falou! Yeah.
E aí, galerinha, que continua firme e forte aí nos escutando.
E aí?
Semana mensalmente, né? Uma mistura de semanalmente com mensalmente. Né?
Culpa do Júlio aí que não é profissional.
Isso. Como é que tá as estatísticas do último episódio, Thales?
Teria que dar uma olhada aqui, peraí, viu? Não sei se vai parar aqui a gravação, deu olhar isso.
Não, pô, depois. Sei lá, olha aí, bota nos créditos depois, sei lá.
Júlio e o Thales são os irmãos cachaça, por isso que nunca sempre dá essas coisas.
O Júlio tá cancelando gravação pra ir se drogar, pô.
Vou ficar bêbado aí, não é com a banda dele aí.
É, usar heroína pra ir fazer show de rock. É?
Nem virou rockstar. Já tá usando drogas, não pode.
O primeiro passo pra ser roqueiro é usar heroína, pô. Injeta aí.
Tem um retrospectivo aqui do Spotify pra os produtores de conteúdo também, ó. Depois dá uma olhadinha nisso.
Olha aí.
Nosso último cast. Episódio.
Começou com ritmo bom danado.
Eu fiz um show.
20 plays.
Um monte de episódio aí,
velho. Cadê vocês, galerinha? Vamos escutar aí nosso outro
podcast. Cadê a gente que não aparece com o episódio novo?
Aí.
Regularidade da gota.
A gente tá regularmente lançando de 1 a 4 episódios por mês.
De 1 a 4. Verdadeiro desvio padrão.
A gente tá lançando semanalmente, pô, numa margem de erros do segundo Datafolha, entendeu?
Ah, teve uma resenha dessa, um meme que é a Gretchen, não sei se vocês viram, a Gretchen com um cara lá feião. É, aí disse, Brad Pitt e Angelina Jolie, segundo a margem do...
Eu achei bem parecido. Achei uma realidade provável.